Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 13 de agosto de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Rogério Ceni se apresenta no Cruzeiro querendo conquistar um único título que ainda não tem na carreira, a Copa do Brasil. Gabigol quer Balotelli no Flamengo, dirigentes rubro-negros estão na Europa. Vasco terá desfalques para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em Brasília. Dois jogos dão prosseguimento à Série B do Brasileirão nesta terça. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem a mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel. Central técnica a cargo do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Horas 47 minutos. Vamos começar falando do Cruzeiro Mito. Chegou a toca da raposa. Rogério Ceni foi oficialmente apresentado como técnico do Cruzeiro. Rogério falou pela primeira vez como comandante da raposa.
Para mim, uma honra, um orgulho muito grande. Um clube que eu enfrentei muitas vezes, me tirou títulos aqui, né? Quem sabe a gente possa. Esses que faltaram na minha carreira, quem sabe a gente possa vencer juntos agora, né? Então agradecer de coração a oportunidade, a camisa é lindíssima, o clube também, centro de treinamento, e eu espero que a gente possa corresponder à expectativa de vocês e tentando fazer com que o Cruzeiro, mais rápido possível, suba na tabela de classificação, que não condiz com a história do clube, ó, o momento onde ele se encontra.
O Rogério explicou por que não foi para o Atlético Mineiro, mas aceitou a proposta do rival Cruzeiro.
Bom, primeiramente, eu nunca tive uma proposta do Atlético. O Rui Costa, uma vez, ligou para mim, eu estava em meio. A situação é completamente distinta, diferente. Nós estávamos em meio a uma final de Campeonato Cearense, semifinal de Copa do Nordeste. Eu jamais deixaria a oportunidade de ser campeão, porque ser campeão não há preço no mundo para títulos, né? Então eu jamais deixaria essa oportunidade passar e sair num momento como aquele. Eu acho que esse é um momento diferente. Eu acho que o Fortaleza, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, numa posição boa na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, eu achei que era um momento para um grande desafio. Ficar no Fortaleza, acho que seria certo. Seria certo. E as pessoas que acham que não devia ter vindo, eu respeito completamente a opinião. Vir para o Cruzeiro, se você disser que não é certo, aí eu diria que você está fora da curva. Então, assim, eu não julgo nenhuma das duas opções, mas acho que em qualquer uma delas você estaria correto. Vir para o Cruzeiro é muito grande. Você não pode. É uma coisa que qualquer ser humano pensaria com muito carinho.
E nesta quarta-feira tem jogão pela Copa do Brasil no Som da Nacional.
Nesta quarta, tem futebol nacional. Às 21h, a emoção da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Paranaense. O nosso time está escalado. Narração André Luiz Mendes. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Rafael Monteiro. E mais, ele, Bruno Mendes. Quarta, às 21h, Grêmio e Atlético do Paraná. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
A belíssima voz de Luciano Barroso. As notícias do Vascão da Gama com Maurício Costa. Daqui a pouco vê o Maurício Costa com o Vascão da Gama. Fim de semana, o Felipe Melo foi expulso por uma jogada violenta sobre o atacante Luca do Bahia. O também atacante do Bahia, Gilberto, opinou sobre a ação do pitbull palmeirense.
Toda vez que o Felipe Melo entra num lance, todo mundo acha que ele é maldoso. Eu não acho, eu acho que ele vai com força, porque ele é um jogador de força, mas ele pegou. E quando se pega um jogador, infelizmente, se é expulso. E sofre a consequência da força excessiva que ele tem. Mas não acho que ele seja um cara que fez aquilo por querer. Claro, o Luca tem razão, total razão, porque poderia ter acontecido algo muito grave com ele hoje aqui. Mas graças a Deus não aconteceu, ele tá bem. O Felipe Melo sabe que ele errou, mas vida que segue. Tem que botar a bola pra frente e fazer o jogo dele. Acho que o jogo dele é esse, o jogo sempre foi esse. Ele sempre foi um jogador de força, de muito aguerrido, e isso ele não pode deixar de ser, independente do resultado dos jogos.
As notícias do Flamengo com Rafael Monteiro.
O elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. Após vitória por 3-1 no último sábado, os jogadores tiveram folga no domingo. O técnico Jorge Jesus tem a semana cheia para trabalhar e enfrentar o Vasco no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De certo, o treinador não vai poder contar com o lateral direito Rafinha, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão. Contra o Vasco, português também não deve poder contar com Rodrigo Caio, Gabigol e Lincoln. A esperança maior é que eles possam estar à disposição contra o Internacional pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã no próximo dia 21. Com o último resultado, o Flamengo diminuiu a vantagem do líder, Santos, de 8 para 5 pontos e também para o vice-líder, o Palmeiras, de 4 para 2. O Santos tem 32, o Palmeiras chega a 29 e o Flamengo está na terceira posição com 27, a mesma pontuação de Atlético Mineiro na quarta colocação. O Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 28 gols marcados. Por outro lado, é a pior defesa entre os 10 primeiros colocados da competição, com 17 gols sofridos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu então, Rafa, trazendo as notícias do Flamengo. 18 horas, 53 minutos, chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol, aqui na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Botafogo conquistou dois títulos importantes na sua história. Em 1968, ainda na Taça de Prata, foi campeão. E em 1995, já no formato atual do Campeonato Nacional, mas ainda sem ser pontos corridos, o Botafogo foi campeão. O Botafogo participou da competição nos seus diversos nomes 52 vezes. Um gol da decisão de 95, Botafogo 2, Santos 1. A narração é do José Cabral, o moço da Maricota. O gol é do Túlio Maravilha. Manda pro ar.
Lá vai Goiano para a cobrança, vamos ver se repete. Está lá dentro o Gonçalves, está também botado, cruzou, sobrou ali, vai entrando, é gol, Túlio! Gol! Que ele segundo do Botafogo. É bola no piló. Meu cronômetro. 44 minutos de luta da etapa inicial, agora mudou, agora é Botafogo 2, túnel número 7, Santos 1, o Edinho, bobeou meu chapa, a maricota te enganou.
Era uma vez no futebol.
Horas 55 minutos, Rodrigo Ricardo. Vamos falar agora do Fluminense nesse bate-bola nacional.
Derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte no último sábado, o tricolor ficou à espera do resultado entre Cruzeiro e Avaí. O jogo terminou empatado em 2-2 e o tricolor carioca continuou onde estava na tabela, na 15ª colocação, com apenas um ponto à frente dos cruzeirenses, time que abre a lista dos clubes rebaixados se o campeonato terminasse agora.
Agora a gente tem que sair da situação, tem que ganhar jogo, mas assim, o que fica, o que segura o trabalho é você vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, e o Fluminense jogar com as dificuldades financeiras que o time tem, com a folha salarial que a gente tem, com os jovens que a gente vai lançando, com os jogadores que a gente vai melhorando, e consegue enfrentar qualquer time de igual para igual com uma chance maior de ganhar.
O treinador Fernando Diniz criticou parte da imprensa, que insiste em questioná-lo sobre os resultados que o estilo de futebol pregado por ele traz para o Fluminense.
A gente quer mudança no Brasil. Aí quando vocês vão entrevistar lá o Klopp, eu ouvi falar, o cara ficou lá 5 anos sem ganhar nada. Aí o Guardiola continuou na primeira, segunda temporada, e quando pergunta pros caras, fala, em 1 ano não dá pra fazer nada. Aqui nós estamos trabalhando há 7 meses, a gente remontou um time inteiro. O time que jogou o Campeonato Carioca praticamente mudou as 11 peças. E o time consegue jogar bem. Então isso é uma coisa, agora garantia, a gente não tem garantia.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o CSA no Maracanã. Nenê, expulso contra o Galo, está fora. E Pedro é dúvida. O atacante, com dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético e passará por exames e avaliação do departamento médico esta semana.
Olha então, tá aí o nosso querido Rodrigo Ricardo trazendo as informações do Fluminense. Série B do Campeonato Brasileiro, abertura ontem da 16ª rodada, o Bragantino goleou o Operário por 400-0. Bragantino mais líder do que nunca na Série B, chegou a 31 pontos. Abriu 5 em relação de vantagem ao Curitiba, que joga logo mais. Né? A gente já fala do Curitiba, porque antes, 7h15 da noite, teremos aí Atlético Goianiense e Oeste no Antônio Ascioli, em Goiânia. O atacante Rodrigo comemora a oportunidade recebida no ataque do Dragão.
Encaro com bastante dedicação. Agradecer a oportunidade. É muito importante para mim. E com certeza irei dar meu máximo para ajudar o Atlético. E vai ser um jogo bem difícil. Mas tenho certeza que com o nosso trabalho, que estamos trabalhando muito forte, iremos conseguir o resultado.
9h30 da noite tem Curitiba e Brasil de Pelotas. Curitiba pode subir também na classificação e assegurar a vice-liderança. O atacante Robson do Coxa comenta o atual momento do time na Série B do Campeonato Brasileiro.
Para todos é um momento excelente. Sabíamos que o jogo aqui ia ser muito difícil, que o Figueirense tem esse jeito de jogar, né? Marcando forte, sempre atrás da linha da bola. E eu acho que de uns 4, 5 jogos, o time vem amadurecendo cada vez mais. Provou no jogo fora de casa contra o Sport, provou de novo aqui. Então eu acho que tem que continuar desse jeito. Com os pés no chão, eu tenho certeza que a gente no final vai conseguir nosso objetivo.
Tá certo então, tá aí o Robson do Curitiba. Tivemos um jogo pela Copa Verde hoje à tarde. O Sobradinho derrotou o Remo por 1-0 no Abadião, no jogo de volta no dia 21 de agosto no Mangueirão, em Belém. Logo mais, 8 da noite, no Zerão, tem Ipiranga do Amapá e Atlético Acreano. Ponto final em mais uma edição do Bate Bola Nacional. Voltamos amanhã com outras notícias do esporte. Tenham todos uma boa noite. Fiquem agora com a Voz do Brasil.
Bate bola, bate bola no ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.